CBN. Bom dia, doutor.
Agora no Acre, 7 horas e 22 minutos, já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã, aqui na CBN Amazônia Rio Branco. E olha, toda quinta-feira, você já sabe, ouvinte, a gente tem o quadro Bom Dia, Doutor. E hoje nós vamos conversar com o médico doutor Santiago Júnior, que é especialista em otorrinolaringologia e cirurgia cervicofacial. Né, Rita? E a gente já tá aqui com ele e ele vai contar, claro, pra gente um pouquinho aí de tudo isso e, claro, esclarecer dúvidas também.
Doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Primeiramente, para quem ainda não sabe, o que exatamente um otorrinolaringologista faz, quais são os problemas de saúde que a sua especialidade trata? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer imenso estar aqui. O otorrino, ele trata de ouvido, nariz e garganta. Então, são todas as doenças, né, desse sistema que engloba aí ouvido, nariz e garganta.
Perfeito. E quais são os problemas mais comuns que afetam a garganta e como é que a gente pode prevenir, doutor?
Hoje, principalmente, o que vem afetando muito são essas fumaças aí, né? Então, afetam muito pacientes aí com odinofagia, com dores de garganta, principalmente, até mesmo apresentando rouquidão, né? Devido a essa inalação desses tóxicos aí que estão acontecendo demais aí nesses últimos 15 dias aí, mais ou menos.
A principal reclamação da criança hoje é dor na garganta, né?
Principalmente é isso, sim.
Então, o senhor está sendo procurado bastante, doutor.
Com certeza. esses 15 dias aí, a gente tem sido acionado bastante aí.
Perfeito. E sobre a rinite alérgica, ela pode se agravar com esse período de fumaça e esse período de mudança climática que a gente está vivenciando?
Com certeza, não tem nem dúvida, né? Esses tóxicos, esses dióxido de carbono, de nitrogênio, de enxofre, essas partículas, essas micropartículas que a gente vem inalando, são bastante tóxicas, elas inflamam bastante aí o sistema respiratório, né? Piorando aí não só a rinite, como asmas, né? Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, infarto, até problema circulatório e outras doenças também.
E, doutor, o senhor falou aí, citou alguma dessas. Tem a questão também da sinusite crônica, né? Quais são as opções de tratamento disponíveis?
A sinusite, ela é uma doença que praticamente é uma infecção, né? Então, ela tem praticamente uma rinorreia e uma secreção mais amarelada. E o tratamento, ela é um pouco diferente da rinite. A sinusite, a gente tem tratamento antibacteriano, né? A gente faz com antibióticos e bastante lavagem nasal também. Eu falo para os pacientes, olha, a gente tem aí uma escada, tem aí uns 4 degraus aí para a gente subir até eu começar a falar em cirurgia, né? Então, a sinusite, ela tem cura, uhum. Tá? São pouquíssimas sinusites que não tem cura, diferente de rinite. A rinite, a gente não tem cura, a gente tem controle. Então, o principal foco da rinite aí é o controle ambiental. Não adianta nada eu dar o melhor remédio que existe para rinite, né? E o paciente ter o foco dentro de casa, né, de ácaro, pó, poeira, carpete, coxina. Eu falo para todos os meus pacientes, é a mesma coisa que eu te dar um guarda-chuva, furar o guarda-chuva e você for para a chuva. Não vai adiantar nada, né? Eu vou te dar o melhor remédio, mas em casa ali você tem focos ali de umidade, fungo, pó, poeira, carpete, coxina.
Tem que ter essa integração, então.
Tem. O paciente geralmente não entende, né? E geralmente tem um cachorrinho, tem um gato, tem alguma coisa. Não é que você tem que expulsar, uhum, e, assim, tirar o bichinho, não é isso, né? Mas o animal, o problema do animal não é o pelo do animal. Porque todo mundo fala, meu cachorrinho...
É a sujeira que ele traz, né?
Ele tem um pelo pequeno e tal, mas não é. O cachorro, por mais que você leve no pet, né? Mas ele dali 3-4 dias, se você levantar o pelo do animal, você vai ver que tem uma descamaçãozinha, né? Então aquilo ali é o produto que o ácaro adora, a comidinha do ácaro. Então ele vai soltando, a gente não percebe. Uhum. E o ácaro vai infestando, vai chegando e vai ficando.
Muita gente confunde a sinusite com a rinite. Qual é a diferença delas?
Isso tem uma confusão grande mesmo. A rinite...
Tem pessoas que têm as duas.
Tem pessoas que têm as duas.
Eu acho que o caso da minha filha, ela é as duas. Ela sofre demais, muita coriza, todo o tempo espirrando.
Isso. Geralmente a rinite, ela vem com aquela... coriza, né? Aquele secreçãozinha bem clara, com muita coceira, né? Uma obstrução nasal e aquela irritabilidade, né? A paciente não consegue dormir bem, noite inteira virando na cama, coçando, né, o nariz, os olhos também, os olhos ficam bem vermelhos. A sinusite, ela arrasta por um tempo maior. Ela tem uma secreção amarelada e uma dor na face e até na nuca maior. Então, geralmente, a sinusite, ela vem acompanhada, de vez em quando, com uma secreção mais amarela, uma secreção verde, vem com tosse, né?
É complicado, doutor. Imagina nesse cenário que a gente está hoje. Doutor, no jornal de hoje, nós fizemos um apanhado, pelo menos inicialmente ali brevemente, sobre o panorama das queimadas e da fumaça aqui no nosso estado. E a gente sabe que afeta diretamente a nossa saúde. Com esse tempo seco, durante o período de queimadas, especialmente os grupos mais vulneráveis, quem são eles e quais são os cuidados que a gente consegue ainda ter dentro das nossas casas?
Nós temos um grupo aí que tem que ter uma atenção bem redobrada, que são as crianças menores de 5 anos, as gestantes, né? E os idosos acima de 60, 65 anos, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Então, assim, para quem hoje não tem um umidificador, até um vaporizador mesmo em casa, eu falo para o paciente assim, coloca uma toalha molhada próximo da cama, né? Uma bacia de água, um balde de água, né? Claro que a energia está muito caro, mas tem lugares até que eles ligam, deixam o chuveiro quente ligado para ter aquele vapor, né? Que aquele vapor até também ajuda também na melhora. Mas basicamente é isso, até mesmo o uso de máscaras, né? Máscaras de pano, bandana, né? Se hidratar bastante, tem que hidratar muito, né? Tomar bastante líquido, evitar locais que esteja muito aglomerado, tá? E esse mês de agosto e setembro, cuidado com a atividade física, tá? Principalmente em locais abertos, né? E evitar os extremos do dia, né? Uhum. Cedo, de manhã e à noite, que é o local que é onde a fumaça, ela tá baixa, né? Porque tem o orvalho aí, baixa um pouco esses tóxicos, e aí você respira mais. Quando você está num calor extremo, a fumaça está mais para cima, né? Mas aí como é que você vai nesse calor extremo do Acre fazer uma atividade física na rua?
Uma opção ou outra, né?
Então assim, desse agosto e setembro, dá uma baixada na atividade física, cuidado. Justamente por isso, por causa de evitar evento cardiovascular, que é o principal, né? E sistema respiratório superior.
E alimentação também, né, doutor?
Sim,
sem dúvida. Alimentos, frutas.
Alimentos mais leves, uhum. Né? E um pouco mais de fruta, né? Legumes, verduras, né? E tentar fazer uma alimentação bem mais leve, não muito copiosa, não muito pesada.
E, doutor, falando de toda essa situação que a gente vivencia agora, mas também de todas essas questões de sinusite, rinite, quando que esse cidadão, ele precisa ir procurar realmente um otorrino?
Geralmente, o paciente ele tem uma falta de ar um pouco maior, né? Todos nós, já nessa fumaça, agora a gente sentiu até, às vezes, até um pouco de cansaço. Às vezes você sobe uma escada um pouco mais rápido, que você já estava acostumado a subir, você sente que, opa, cansei, não sei por que eu cansei. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa falta de ar. Tem que procurar um atendimento médico, tem que procurar o hospital. Porque para a gente fazer a hidratação ideal, né? E às vezes usar até uma oxigenoterapia, tá? Para tentar tirar esses dióxidos aí do sistema circulatório.
E aí, doutor, vale ressaltar que o adulto, ok, a gente consegue fazer essa observação, mas e nas crianças? O que que os pais precisam estar atentos?
Principalmente quando a gente vê a criança muito cansadinha, né? E a criança, geralmente, ela quer brincar, ela não fala, né? Mas os pais, a gente percebe. Então, olha principalmente no peitinho da criança, na lateral, a musculatura, ela fica mais cansada. E o paciente até, ele às vezes fica até um pouquinho mais roxinho nos dedos, nos lábios, às vezes fazendo atividade física, fica mais cansado, né? E aí tem que procurar um atendimento.
Então, esses são os sinais em bebês, né?
Isso.
Na verdade. Doutor, nós agradecemos a sua
participação. Já
aqui. Nossa, rapidinho. É tão rápido, doutor. A gente queria falar muito mais. A gente queria ficar falando com o senhor várias horas aí. Com certeza teríamos muito assunto. Mas é rápido o nosso tempo aqui, mas deu pra gente explorar bastante, né?
Legal.
Em especial sobre essa questão das queimadas, né? Muito obrigada por sua participação.
Eu que agradeço. E assim, procurem se hidratar, hidratem bastante. Usem bastante soro fisiológico no nariz, eu acabei esquecendo de falar. Compra esses soros fisiológicos mesmo, né? E usa bastante soro fisiológico, muito mesmo, e bastante hidratação.
Ok, A questão da nebulização também é legal, né, doutor?
Ela ajuda sim, ajuda com certeza, mas o soro fisiológico, cuidado, tá? Eu bato assim, eu não quero falar marcas, mas cuidado com esses soros de pingar, que eles não são soro. O soro Afrin, Naridrim, isso não é para usar. Soro fisiológico é soro mesmo, ele não pode ter a substância que chama nafazolina, isso não. Isso é uma substância vasoconstritora que não é para usar.
Esclarecido aí, doutor Santiago, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço.